Como é que uma cidade ganha sua cara? A gente pensa logo em prédios, ruas, praças, mas por trás de tudo isso, quase sempre, existe a visão e, vamos dizer, a teimosia de algumas poucas pessoas. Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma dessas figuras, Benedito Almeida Bueno, um homem que, bem no comecinho do século XX, literalmente redesenhou a cidade de Atibaia. A nossa matéria-prima aqui é uma biografia bem detalhada do portal Atibaia Mania e ela pinta o retrato de um servidor público assim incansável. Nossa missão é entender não só o que ele fez, mas como as decisões dele continuam ecoando por lá até hoje.
E é fundamental, né, colocar essa história no tempo dela. Final do século XIX, início do XX, o Brasil vivia, assim, a infância bem turbulenta da República. As cidades estavam explodindo, se modernizando, e a pergunta no ar era: quem vai comandar essa transformação? O que a gente vai fazer aqui é examinar as escolhas do Bueno, desde uma cobrança de imposto que deu o que falar, até a gestão de uma pandemia devastadora. Tudo isso para tentar decifrar o manual de instruções de um construtor de cidades daquela época.
E a história começa com uma ascensão nossa meteórica. Benedito Almeida Bueno entra na política de Atibaia, no Conselho da Intendência, em 1892. Ele tinha só 22 anos. Menos de uma década depois, em 1901, ele já é vereador e vice-presidente da Câmara. O texto que a gente está usando como base define ele como uma alma irrequieta e progressista. Fica bem claro que ele não estava ali para esquentar a cadeira, né?
De jeito nenhum. E essa inquietude dele encontrou eco. Ele não agia sozinho. A política municipal daquela época era um jogo de alianças pessoais muito, muito fortes. O texto destaca uma parceria que foi o motor de tudo: a dele com o Major Juvenal Alvim, que era o presidente da Câmara, e com o Aprígio de Toledo.
Exato! E a fonte usa uma linguagem quase épica para descrever essa união. Diz que eles eram guiados pelo mesmo ideal de progresso e a grandeza da terra idolatrada, e que juntos eles formaram a base de tudo sobre a qual a Atibaia moderna foi construída. É uma afirmação de um peso gigantesco.
Soa quase mítico, né? Mas é interessante pensar o que isso significa na prática. Por um lado, essa visão compartilhada por um grupo pequeno e coeso permitiu que projetos super ambiciosos saíssem do papel. Era um esforço coordenado, sabe? Um projeto de poder focado em desenvolvimento. Mas, por outro lado, quando um grupo pequeno se torna a base de tudo, a gente também pode se perguntar: que outras vozes foram deixadas de fora?
O progresso que a gente vê é, por definição, o progresso pela ótica de quem estava no comando.
Uma ótima perspectiva. E o primeiro grande teste dessa visão de progresso veio rápido. Em 1902, Bueno, como vereador, propõe a construção de um majestoso prédio para o grupo escolar da cidade. Um prédio que, aliás, está de pé até hoje, na Praça Guilherme Gonçalves. A ambição era clara, mas a pergunta era a de sempre.
Como pagar a conta? A eterna questão da administração pública, em qualquer século. E aqui a solução dele foi, no mínimo, corajosa. Para financiar a obra, o Bueno criou uma lei, instituindo um novo tributo, que ficou conhecido como o Imposto do Fogão. E a biografia não alivia o peso dessa decisão, não. Eu vou até citar um trecho que me marcou. Diz assim: "O que por isso sofreram os atibaianos daqueles tempos não se avalia hoje." Ou seja, doeu no bolso de todo mundo.
Isso ilustra um dilema clássico da governança, que é absolutamente atual. É o conflito entre o bem-estar imediato da população e o investimento no futuro. Ninguém gosta de pagar mais imposto, é fato. Mas sem receita, não existe obra pública. O Imposto do Fogão nos dá um estudo de caso sobre o capital político que é necessário para bancar uma visão de longo prazo, mesmo que isso custe a popularidade no curto prazo.
É a aposta, né? De que o benefício futuro vai justificar o sacrifício presente. E o fato de o prédio ainda estar lá, mais de um século depois, servindo a cidade, é a grande defesa póstuma dessa decisão impopular, pelo menos na visão do nosso material de apoio.
Exatamente. E a visão dele não parava na educação, não. O texto menciona de passagem, mas é um detalhe importante, que ele também participou ativamente da criação da Companhia Fiação e Tecidos São João, uma fábrica que foi crucial para a economia local.
Isso mostra que libiaçava o progresso em várias frentes. Educação para formar cidadãos, indústria para gerar empregos e, claro, a modernização da cidade em si.
Então, com a base para a educação e para a economia sendo lançada, o que faltava era o corpo da cidade. E parece que em 1914, ao ser eleito prefeito, Bueno decidiu que era hora de uma verdadeira cirurgia urbana em Atibaia. A ação foi imediata. No primeiro mês de mandato, ele já estava alargando a Travessa 21 de Abril, colocando guias em ruas de terra e melhorando a iluminação pública.
É um ritmo impressionante, quase frenético. Demonstra um senso de urgência e uma clareza de objetivos que não deixam dúvida. Ele não estava ali para fazer plano de gaveta, ele estava ali para executar. E essa velocidade toda, essa eficiência, também nos diz algo sobre o estilo de liderança dele.
Como assim?
Bem, executar tão rápido, especialmente quando a gente fala de obras que envolvem desapropriações, como foi o caso, sugere decisões muito centralizadas. É o retrato da eficiência, mas talvez também de um certo autoritarismo desenvolvimentista, algo muito comum na época. Aquela ideia de que o progresso justifica passar por cima de certos processos mais lentos, mais democráticos.
Faz todo sentido. E a transformação foi radical. Para a gente ter uma ideia, a fonte descreve a Atibaia de antes como um claustro de enorme grandeza. É uma imagem poética para dizer que a cidade era apertada, com ruas estreitas, postes no meio do caminho, impraticável para o trânsito que começava a surgir. E o Bueno literalmente abriu o caminho. Ele desapropriou imóveis para alargar as ruas José Pires, José Bim e José Ignácio, dando a elas o aspecto amplo e moderno que tem até hoje. Ele estava, de fato, redesenhando o mapa.
E essa remodelação era planejada. Não eram ações isoladas. Ele também foi o responsável pela construção dos jardins do Largo do Rosário e do Largo Santo Cruzeiro, que hoje são praças centrais da cidade. E, ao mesmo tempo, investiu pesado em infraestrutura básica, inaugurando um novo sistema de captação de água em 1916. Ou seja, ele estava pensando em circulação, saneamento e lazer. É uma visão de urbanismo muito completa. Não estava só preparando a cidade para mais carros, mas criando um ambiente urbano mais funcional e agradável para as pessoas.
Mas nenhuma obra de urbanismo, por maior que fosse, prepararia um líder para o que estava por vir. O maior teste da gestão de Benedito Bueno chegou em outubro de 1918, na forma de uma crise de saúde pública global. A gripe espanhola desembarcou em Atibaia.
E um momento que colocou de joelhos governos no mundo inteiro. Cidades muito maiores e mais ricas que Atibaia simplesmente entraram em colapso. Era um cenário de caos absoluto.
E a resposta do Bueno, segundo o material que a gente tem, foi instantânea. A biografia diz que ele desdobrou-se em atividade. Ele instalou hospitais de emergência, convocou a população para ajudar e prestou o socorro direto aos mais pobres. Ele não ficou esperando para ver o tamanho do problema. Ele partiu para cima da crise.
E o mais incrível é que a gente tem um registro em primeira pessoa dessa gestão. A fonte transcreve trechos do relatório oficial que o próprio Bueno escreveu para a Câmara em 1919. Esse documento é uma janela fascinante para a anatomia de uma resposta a uma emergência de saúde mais de um século atrás.
O que esse relatório nos conta? Quais foram os detalhes da operação?
Para mim, a parte mais reveladora é a logística. Ele relata que, com o surto, a prefeitura alugou uma casa na rua 13 de Maio para servir de enfermaria. A demanda explodiu e, dias depois, foi preciso alugar também a casa do lado. Como nem isso deu conta, ele fez um acordo com a Santa Casa de Misericórdia para usar leitos do hospital. É uma operação de guerra sendo montada em tempo real, do zero.
E ele não cuidou só dos doentes, mas também da assistência social, certo?
Exatamente. Ele montou uma comissão de socorro com o padre da cidade e seu antigo parceiro político, o Aprige de Toledo. Essa comissão arrecadava donativos. E aqui tem um detalhe de gestão que eu acho brilhante. Eles decidiram distribuir mantimentos e alimentos e não dinheiro. Isso mostra uma mentalidade de gestor que queria garantir que a ajuda chegasse ao seu destino final. Um certo paternalismo, talvez, mas extremamente prático no meio do caos. Além disso, a prefeitura pagou médicos para fazerem visitas em casa, para atender os doentes mais pobres que não conseguiam chegar às enfermarias.
O que me chama atenção nisso é como a gestão de crise, mesmo há 100 anos, já dependia dessa triangulação entre poder público, entidades religiosas e a sociedade civil. A ideia de que o governo lidera, mas não age sozinho, definitivamente não é uma invenção moderna. E o relatório traz os números que dão a dimensão do esforço. A despesa total da prefeitura com a epidemia foi de R$ 5.536.820.
E para dar uma noção do que isso significava na época, o salário de um trabalhador qualificado era de algumas centenas de reais por mês. A gente está falando de um investimento público massivo, o equivalente a dezenas, talvez centenas de salários para combater a crise. Não era truco. Quase metade desse valor, mais de R$ 2.600.000, foi gasto só com remédios distribuídos de graça nas farmácias.
Nossa! E o relatório também faz questão de citar o apoio da Fábrica São João, que cuidou dos seus operários, e da Cruz Vermelho. Foi um esforço conjunto, mas com uma liderança muito clara da prefeitura.
Sem dúvida. Mas a conclusão do relatório do Bueno é o que realmente arrepia. Ele encerra o documento com uma frase que, para um administrador público, é a medalha de honra definitiva. Ele escreve assim: "Felizmente, ninguém, durante a quadra epidêmica, quer nas povoações, quer nos bairros, pereceu à míngua de recursos ou ao desamparo."
É uma frase de um peso enorme.
É monumental. Em outras palavras, ele está dizendo: nós conseguimos. Ninguém morreu por ter sido abandonado. No meio da maior crise de saúde do século, garantir que a ajuda chegou a todos, sem exceção, é a declaração máxima de missão cumprida. É a prova de que todo aquele esforço logístico e financeiro valeu a pena.
É um desfecho poderoso para uma trajetória tão intensa. No final, o que fica de Benedito de Almeida Bueno é esse retrato multifacetado: um construtor, um administrador disposto a tomar decisões impopulares e um gestor de crises que mostrou uma capacidade de resposta impressionante. Ele faleceu relativamente jovem, em Santos, em 1926, mas a cidade que ele ajudou a erguer o imortalizou, nomeando uma de suas ruas em sua memória.
E ao final desta análise, baseada numa fonte que o retrata de forma tão positiva, quase heróica, fica uma provocação para quem nos ouve. A gente explorou as muitas facetas do Bueno, o construtor, o líder, mas a história nunca é uma via de mão única. Fica a pergunta: qual seria a perspectiva daquela família que teve sua casa desapropriada para que uma rua fosse alargada? Ou daquele pequeno comerciante que lutou para pagar o tal imposto do fogão? Como uma comunidade consegue, hoje, equilibrar a celebração das grandes obras de seus líderes com a memória dos custos e sacrifícios, muitas vezes invisíveis, que essas mesmas transformações impuseram? A história completa talvez esteja em algum lugar entre o majestoso prédio da escola e o fogão de quem ajudou a pagá-lo.